de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora, no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
A situação política na cidade de Jataúba teve uma reversão que ninguém esperava. A eleição de 2014 está mudando o cenário político em várias cidades de Pernambuco. E em Jataúba, a coisa foi extrema. A liderança política, o líder político Mamão, que foi candidato a prefeito na última eleição, não estará no palanque do candidato, do pré-candidato Paulo Câmara. Ele não vai estar no palanque do próprio partido PSB. Mamão vai apoiar nessas eleições de 2014 a candidatura do senador Armando Monteiro Neto para o governo do estado de Pernambuco. Essa questão já foi decidida por Mamão e pelas pessoas que o rodeiam, pelo seu grupo político. Em contrapartida, o prefeito de Jataúba, Antônio de Roque, eu conversei agora há pouco com Antônio de Roque, deve direcionar também o seu apoio ao Paulo Câmara, ou seja, muda também. Antônio de Roque, que é do PMDB, a expectativa era que ele tivesse com Armando Monteiro, mas deve ficar com o candidato do governo, ou seja, troca-troca na cidade de Jataúba. O que se pergunta agora é a interrogação que fica, e nós estamos tentando buscar essa resposta, se é que tem alguma coisa decidida sobre isso, é como vai ficar a posição política do deputado estadual Diogo Moraes lá na cidade de Jataúba, em meio a toda essa situação, já que Diogo até então esteve sempre ao lado do Mamão, e não se sabe se com essa decisão de sair daquele direcionamento, das diretrizes políticas do PSB, se ele vai continuar ou não apoiando o candidato à reeleição, Diogo Moraes, ou se deverá direcionar apoio a outros candidatos. Talvez seja na hora de candidatos como, pré-candidatos como Diogo Moraes, aliás, como Tonho do Pará ou Ernesto Maia, conseguirem bases políticas na cidade de Jataúba, porque o passa-passa foi geral. Nesse ano de 2014, a música do pula-pula começou a tocar desde cedo.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
Oito horas e sete minutos, começando o programa Rádio Debate. Muito bom dia a todos, mais uma edição, e a gente fala para as cidades ao entorno de Santa Cruz do Capibaribe, toda a região. Vamos falar sobre os bastidores da política e do poder. Comigo, Romenique. Bom dia, Romenique.
Bom dia, Ney. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo. Só mandar os parabéns para o amigo Zé Gato, completando o ano hoje, né? Mais uma data para o Zé Gato aí.
Vamos começar falando sobre essa questão de Jataúba, né? Daqui a pouco a gente tenta, eu conversei agora há pouco com o prefeito Antônio de Roque, daqui a pouco a gente tenta mais alguns contatos lá com a cidade de Jataúba, porque o cenário político mudou, né? Rapidamente, ontem inclusive na Câmara de Vereadores, alguns vereadores aqui de Santa Cruz falavam sobre isso, e um cenário que não se imaginava que fosse mudar tão rápido, em tão pouco tempo.
Essa situação dá-se principalmente depois da adesão do prefeito Antônio de Roque, né, principal adversário do Mamão, a apoiar o candidato a governo Paulo Câmara e também ao Eduardo Campos para presidente da República, né? O Antônio de Roque e todo o seu grupo aderiram ao projeto do Paulo Câmara, e isso causou insatisfação ao Mamão. E aí eu também faço a seguinte interrogação, né? Eu não acho viável sempre os dois lados estar apoiando o mesmo grupo. Por exemplo, o que tem a ganhar Mamão apoiando, por exemplo, Paulo Câmara para o governo do estado, tendo Antônio de Rocco também? Quando as obras vêm para o povo, lógico, mas o título vai vir para quem? Para o prefeito da cidade, né? E Mamão como oposição fica como nessa situação, né? Eu achei coerente, sim, a saída de Mamão para apoiar o Armando Monteiro devido a essa questão. Agora, incoerente em que sentido, né? Havia sempre um apoio tanto do Diogo Moraes como do Oséias. O próprio governador Eduardo Campos, na última eleição, ele deu apoio ao Mamão para disputar essa eleição contra o Antônio de Rocco. Agora que realmente, num só palanque, as cidades que tem os dois palanques sempre apoiando, ou Armando, se tivesse dado nessa situação, ou o Paulo Câmara, não vejo muita vantagem, principalmente quem é da oposição está nesse jogo, né? Porque quando vem via prefeitura, e quem leva os créditos geralmente é o prefeito, né? E aí, como vai ser esse trabalho de oposição? Eu não vejo, por exemplo, vantagem em Taquaritinga, que a Ana Ruda está com o Paulo Câmara. Se existe toda uma história de Evilásio lá em Taquaritinga com o governador Eduardo Campos, né? E assim em outras cidades, como acontece dentro dessa situação. Então, é o jogo da política. Em Pernambuco está acontecendo muito isso, né? E vem uma corrida de mostrar apoios. Paulo Câmara coloca pessoas que sempre apoiaram o Armando Monteiro, que está lhe apoiando agora. O Armando também tenta dar o troco, mostrando sempre pessoas que prefeitos do PSB ou de partidos ligados à conjuntura do PSB, que agora está lhe apoiando. Está essa corrida em todo o estado de Pernambuco. A gente observa aqui em Jataúba, mas essa corrida é em todo o estado de Pernambuco. Sempre um. Todo dia a gente vê sempre ou Paulo Câmara ou Armando Monteiro mostrando essas adesões de prefeitos ou pessoas que eram ligadas a um e agora estão apoiando o outro.
Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente traz mais informações sobre essas movimentações políticas que estão acontecendo em Jataúba, daqui a pouco também a participação dos jornalistas Inaldo Sampaio e Magno Martins.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate. Entrevista.
Na linha, o líder político de Jataúba, Mamão. Mamão, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia a todos de Santa Cruz.
Cê tá... Não, Ney, tá mais mole. Você tá no Recife agora, né?
Estou aqui no trânsito em Recife. Furibinha tá dirigindo. Estamos aqui em Afogado.
Furibinha tá dirigindo. Diga a ele que preste atenção aí. A gente
tamo,
fala...
Estamos para o limite aqui, levar uma pessoa aqui para o limite.
Certo.
Mas diga lá, meu irmão.
Nós comentávamos aqui agora há pouco, né, a respeito da mudança política que houve lá em Jataúba. Você deve direcionar o seu apoio político à candidatura de Armando Monteiro. Está declarado, está definido isso?
Veja, Ney, eu estive ontem com o senador, ontem à tarde, aqui com alguns amigos, né, meu amigo, o ex-prefeito de Itacaimbó, o Washington Luiz, Jadiel, empresário Jadiel e Caio Braga, né? E também o meu amigo Álvaro, que foi candidato a prefeito lá de Itacaimbó. Nós estivemos ontem à tarde com o senador Armando Monteiro e a gente concretizamos essa situação do apoio à candidatura dele a governador do estado de Pernambuco. Essa decisão eu não tomei ontem, essa decisão não foi uma decisão tomada nas carreiras, botando o carro na frente dos bois, de maneira nenhuma. A decisão que ela está tomando desde o final de janeiro, onde eu aguardei por muito tempo uma posição do governo, do estado, do próprio PSB, né? E nunca tive resposta. Os problemas que eu tive em Jataúba, levei ao conhecimento do vice-governador, juntamente com o meu deputado estadual Diogo Moraes, e João, o vice-governador não resolveu na época. Fui à Casa Civil, a Tadeu Alencar, não resolveu nada. Estive na Agenda 40 em Surubim, conversei direto com o governador Eduardo Campos. Ele disse: mamão, eu estou sabendo de tudo. E a gente senta essa semana, e já vai fazer 30, 40 dias da agenda, e ninguém nunca sentou comigo e nunca foi resolvido nada. Não é nada para mim. O que eu pedi lá foi para o povo de Jataúba, pleitos que a gente tinha colocado na Secretaria de Agricultura, que eram 10 postos artesianos, era a questão do abastecimento d'água com carro-pipa, 4 barragens, 1000 horas de massa, e eu tive uma total desatenção por parte do secretário de Agricultura do Estado de Pernambuco, que ainda achou pouco, foi para Jataúba fazer caminhada lá e soltar fogo e fazer carreata com carros oficiais do Estado, da Secretaria, num dia de domingo, pela manhã.
Inclusive, mamãe.
Então isso me fez com que a gente tomasse uma posição. Procurei o governador disse que conversava comigo no meio da semana, até hoje ele está na campanha dele lá para presidente. Deus abençoe que ele tenha êxito. O mal que eu desejo a ele é que ele se dê bem. Agora, a decisão do grupo político de oposição de Jataúba é de não apoiar o candidato que o meu adversário político apoia. A gente tem essa posição, Ney, desde 2006, quando o próprio prefeito de Santa Cruz, Edson Vieira, Zilda Moraes, Petrônio Siqueira me levaram ao gabinete do vice-governador naquela época, Mendonça Filho, onde ele estava ia tomar conta do Estado. O Gaba estava se afastando e ele assumiu o Estado. E ele, mamão, eu digo: olha aí, Mendonça, eu não tenho nada contra o senhor, mas o nosso grupo tem uma posição que não pode, a gente não vai apoiar o mesmo candidato que o nosso adversário vai apoiar. E Mendocinha entendeu. Naquela época a gente escolheu Eduardo Campos, graças a Deus tivemos a sorte, elegemos ele, e hoje a situação fica adversa. Hoje a gente está indo por uma questão, estamos indo para Armando Monteiro, porque o próprio governador Eduardo Campos pediu para mim votar nele para senador, e nós votamos, tá certo? E eu acho que Armando Monteiro é um homem de capacidade, um homem que tem total, ampla capacidade de administrar o Estado de Pernambuco, sem dúvida. Essa decisão que nós tomamos, né, isso foi no final de janeiro, a gente já estava com essa decisão, essa posição tomada, tá certo? E eu não estou sem nenhum ressentimento, não tenho mágoa de ninguém, apenas nós tomamos essa decisão. É uma decisão tomada pelo grupo de oposição de Jataúba, por unanimidade. Não é uma simples decisão de mamão, independente a pessoa de mamão que tomou essa decisão, de maneira nenhuma. Então, diante de tanta coisa que aconteceu, você sabe que nós tivemos no último pleito de 2012, tivemos uma eleição acirrada em Jataúba. A gente almejou, esperou, criou-se uma expectativa na cidade de Jataúba, da visita do governador, da inauguração da PS-160, e isso foi frustrado. E muita gente em Jataúba hoje diz que mamão não é prefeito porque Eduardo não foi. Não só é. Tem muitos mamão em Pernambuco. Que se o governador tivesse ido naquela cidade, todo mundo hoje, o PSB hoje estava bem, bem representado de prefeito no estado. Mas a opção do governador foi de querer os dois lados, né? E lá eu não me misturo com o meu adversário, não. Lá não dá o palanque, não cabe a gente os dois, não.
Mamão.
A gente já tem uma decisão tomada e a gente tá. Eu estou feliz, tá certo? Estou tranquilo. O povo de Jataúba, eu já recebi hoje, pela manhã, várias e várias ligações de apoio, me parabenizando pela decisão. E eu tenho que fazer, Ney, o que o povo de Jataúba almeja, o que o povo de Jataúba tem vontade de fazer. E graças a Deus, não estou arrependido da decisão que tomamos. O nosso grupo, o grupo está de cabeça erguida. Meu deputado estadual é Diogo Moraes, meu deputado federal é João Fernando Coutinho, tá certo? E o meu governador é Armando Monteiro. Essa decisão já está tomada. E minha presidenta é Dilma Rousseff e o senador é João Paulo. essa, vou votar em Diogo e João Fernando para deputado estadual e federal. Essa é um compromisso que eu tenho e vai ser cumprido, só se eles não quiserem. Se eles não quiserem os votos de Jataúba, eu não posso fazer nada. Agora, dessa decisão minha, a gente não volta atrás, está decidido, tá certo? E eu quero agradecer a você pela oportunidade. Se a gente hoje está aqui no trânsito, talvez vocês queiram fazer mais perguntas a mim, mas eu estou aberto. O momento que vocês quiserem, a gente estiver aí, a gente ir aí para a rádio, com mais tranquilidade, a gente dá uma melhor entrevista e a gente dá responder melhor para vocês os interesses das perguntas de vocês.
Tá certo, Mamão. Nós vamos, inclusive, marcar para essa próxima semana um dia que você possa realmente vir aqui no estúdio, né? Mas só para completar, como é que fica a relação com o Diogo Moraes? Porque o senhor falou que mantém o apoio a Diogo. Agora, tudo isso que você falou em relação à ausência do governo do estado, certamente foi falha de articulação do Diogo Moraes.
Não, não. Eu defendo o deputado nisso, que o deputado, no momento que aconteceu essas coisas na Secretaria da Agricultura, o deputado foi, o deputado é vítima igual a mim. Certo? Porque essa atitude do governo com o PSB local foi pisado no pescoço até do próprio deputado. O deputado não ficou satisfeito, mostrou insatisfação, procurou o secretário e o secretário não deu muita atenção. Ele pisou no pescoço do deputado também. E o deputado não ficou satisfeito com essa atitude. Isso aí eu defendo ele, sem dúvida, tive desde o primeiro momento. E eu senti que tinha uma dificuldade. Essa, você sabe que essa questão de governo, ele por ser um líder do governo na Assembleia, ele tinha uma posição dele, eu entendi, tá certo? Por isso que eu comecei a procurar Diogo Marca com o vice-governador, conversamos com o vice-governador. O vice-governador também não concordou com o que estava acontecendo. Marcamos com o Tadeu Alencar. Tadeu Alencar também não concordou, disse: Mamão, está sendo fragilizado a nossa liderança e está fortalecendo o seu adversário. Eu não concordo com isso. Ninguém concordou, mas também não resolveram. Tá certo? Então, a gente tem, eu não estou apoiando Armando por mágoa, não. Eu estou apoiando Armando por uma grande opção, tá certo? E eu vejo que Armando Monteiro, ele é um homem preparado e tem total capacidade de administrar Pernambuco, sem dúvida, e avançar, porque Pernambuco avançou e ele fez parte dessa administração, juntamente com a presidente Dilma, com as ações que vieram do governo federal para o estado de Pernambuco. E eu não tenho dúvida disso, que o doutor Armando, ele terá uma tranquilidade para administrar o estado de Pernambuco e vai continuar esse trabalho e com certeza vai avançar muito mais Pernambuco. É uma opção nossa, a gente optou por o Armando Monteiro. E se Deus quiser, vamos entregar na mão de Deus, que Deus abençoe a ele, da mesma forma que Deus abençoe ao candidato do governador Eduardo Campos, o Paulo Câmara, que tenha isso na campanha. Agora a gente vai lutar para que Armando Monteiro seja o governador de Pernambuco.
Mamão, para a gente encerrar, eu sei que você está ocupado, está no trânsito aí no Recife, mas pelo que você me disse, essa relação do governo com Antônio de Roque, ela já acontecia desde o ano passado, talvez, né? Não é coisa nova, não. Mesmo você sendo presidente do PSB, mas o governo estava tendo uma preferência pelo prefeito lá, não é isso?
Lógico, lógico, lógico. Após a saída de Ranilson da Secretaria de Agricultura, aí mudou completamente o cenário em relação a gente. Aí foi se distanciando mais, foi as coisas se complicando e a gente... teve essa opção, mas as coisas, né? A gente, tudo que a gente tem na vida da gente é no momento certo, na hora certa, e as coisas que são permitidas por Deus. Então, essa decisão não é uma decisão precipitada, é uma decisão pensada, e muito bem pensada, não por Mamão, mas sim pelo grupo de oposição de Jataúba. Isso aí você pode ter certeza disso, que a gente não tivemos a mínima decisão aqui nas carreiras, não. Isso aqui foi muito bem pensado. A prova é tanto que o grupo, todas as pessoas que compõem o nosso grupo são testemunhas que essa decisão está tomada desde o final de janeiro.
Tá certo, então, Mamão, muito obrigado pela sua participação. Bom trabalho aí no Recife. Vamos aguardar na próxima semana uma vinda sua aqui para o estúdio da rádio.
Tudo bem, eu agradeço a você por essa oportunidade, né, de levar o conhecimento não só do povo, dos amigos de Santa Cruz, mas também, né, o povo de toda a região e da minha querida Jataúba, que lá pega a rádio, chega lá. Mas a gente vai ter a oportunidade de levar essa mensagem para toda a população. Eu ainda não tive a oportunidade de levar essa mensagem ao povo de Jataúba, que eu cheguei ontem meia-noite em Jataúba e saí às 4 da manhã. Já estou em Recife novamente, mas eu vou marcar para a gente levar isso ao conhecimento da nossa população. E tenho certeza que vai ser muito, muito bem aceita pela população de Jataúba essa notícia. Obrigado, Ney.
Tá certo, então. Grande abraço. 8:25. Ouvimos o líder político lá do PSB de Jataúba, Mamão, que foi candidato a prefeito na última eleição. E evidentemente que a população de Jataúba agora toma conhecimento através da Rádio Polo de toda essa mudança do cenário político que aconteceu, né, decidida ontem, como ele falou, em uma reunião com o senador Armando Monteiro. A gente está tentando aqui o contato, vamos ter a participação do Hinaldo Sampaio em alguns instantes, porque esse passa-passa, né, o pula-pula, acontece também em outras cidades. A de Vicença, a prefeita, que é do PSB, já declarou apoio a Armando.
A Afrânio declarou apoio ao Armando, e ela é do PSB, né? E a Madalena, que é do PTB, né? Declarou apoio ao Paulo Câmara, né? Essa é a situação que vem acontecendo, né? Essa é a situação que vem acontecendo em todo o estado de Pernambuco. O Paulo Câmara vem mostrando suas adesões, Armando, não ficando atrás, também vai declarando suas adesões. Agora, a entrevista do Mamão foi interessante, né? Cai até dentro do que eu estava falando, né? Quando o Mamão aborda que estavam fortalecendo o apoio, o grupo de Antônio de Roque, enquanto o Mamão estava ficando à margem, né? E aí a gente observa de que é viável ter dois palanques apoiando o mesmo candidato, né? Lá em Taquaritinga, está fortalecendo quem? É Vilaza ou Jânio Arruda? Em Brejo está fortalecendo quem? Roberto Asfora ou o grupo de Hilário? Porque Dr. Edson, se não me engano, apoia o Armando também. Mas Hilário apoia o Paulo Câmara. E aí, quem está sendo fortalecido nessas conjunturas? Essas são as questões que, principalmente, a oposição tem que analisar, né? Porque, na minha opinião, os prefeitos sempre saem mais fortalecidos, até porque as obras vêm via prefeitura.
Na linha, o jornalista Hinaldo Sampaio. Hinaldo, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
A onda agora é o pula-pula, né? Muita gente que esteve ligado sempre a Armando, agora declarando apoio a Paulo Câmara, muita gente que sempre esteve ligado ao governo, agora declarando também apoio a Armando.
Olha, Ney, eu diria a você que essa taxa de adesão para um lado e para outro até agora ainda é muito baixa, se comparada com eleições anteriores. Na eleição de, por exemplo, na eleição de Jarbas Vasconcelos em 1998, aquela em que ele derrotou Miguel Arraes por pouco mais de 1 milhão de votos, naquela eleição quase todos os prefeitos que haviam sido eleitos com apoio de Miguel Arraes correram para Jarbas. Miguel Arraes, quando foi candidato, quando disputou aquela eleição, no caso a reeleição, que ele tinha sido eleito em 94, ele disputou a reeleição teoricamente com apoio de 131 prefeitos que tinham sido eleitos 2 anos antes. Mas quando faltavam aí 30, 40 dias para a eleição, a grande maioria correu para o palanque de Jarbas Vasconcelos. Eduardo Campos chegou ao segundo turno em 2006 com apenas 13 prefeitos do PSB. E logo depois que chegou ao segundo turno com Mendonça Filho, recebeu a adesão de inúmeros prefeitos que eram da base do governo. E, portanto, essas adesões que aconteceram agora, esse troca-troca que aconteceu agora, está absolutamente dentro da normalidade, né? 3 prefeitos do PTB que anunciaram apoio a Paulo Câmara: o prefeito Jucati, Gerson Henrique, o de Gravatá, Bruno Martiniano, e a prefeita de Arco Verde, Madalena Brito, e 5 do PT. os prefeitos de Abreu e Lima, Vertente do Lério, Orocó, Machados e Jaqueira. 5 prefeitos do PT, com 3 do PTB, 8. E fizeram o caminho inverso, a prefeita de Afrânio, Lúcia Mariano, que já era esperada, porque ela é casada com o deputado estadual Adalberto Cavalcante, que se filiou ao PTB para ser candidato a deputado federal, lá pelo São Francisco, então é uma adesão absolutamente esperada. E o prefeito de Petrolina, Júlio Lócio, que é do PMDB. O PMDB entrou na frente própria popular, Júlio Lócio discordou e, para não ficar sem palanque em Petrolina, resolveu se abraçar com a candidatura do senador Armando Monteiro. E, diga-se de passagem, foi um apoio importantíssimo, porque Júlio é hoje a maior liderança daquele município, né? Foi reeleito em 2012 contra o governador, contra o ex-ministro Fernando Bezerra, contra o deputado Gonzaga Patriota, contra o deputado Fernando Filho. Enfim, houve um verdadeiro exército lá para tentar impedir a reeleição dele, e mesmo assim ele foi reeleito. Então, para Armando foi uma adesão importantíssima essa do Júlio Lócio, porque hoje em Petrolina o palanque de Armando ficou com, além do prefeito, os deputados estaduais Odacir Amorim e Adalberto Cavalcante, né? E também a ex-deputada Isabel Cristina, que é do PT e vai disputar novamente o mandato agora nas eleições deste ano.
Tá certo, Hinaldo. Aqui em Jataúba, por exemplo, nós já tivemos agora a divulgação feita por Mamão, liderança política, que vai ficar com Armando Monteiro, enquanto o prefeito Antônio de Roque deve ficar com o Paulo Câmara, né? Então, assim, não são tantas ainda as adesões, mas são lideranças que começam a se espalhar. No caso, por exemplo, lá de Arco Verde, da Madalena, como é que está a situação dela exatamente?
Não, veja, começando logo aí por essa questão de Jataúba, essas lideranças políticas que estão na oposição, o caminho natural, não só aí dessas lideranças de Jataúba, mas o caminho natural de todas elas, seria, por exemplo, quando o prefeito estivesse com o governo, essas lideranças se abraçarem com a oposição, até por uma questão de sobrevivência política, né? Inexplicavelmente, você tem como, por exemplo, Carpina, 4 grupos políticos que se rivalizam entre eles, todos 4 apoiando a candidatura de Paulo Câmara. O grupo do prefeito Carlinho do Moinho, o grupo do ex-prefeito Manuel Botafogo, que é adversário ferrenho do Carlinhos, Botafogo é do PDT, o grupo do ex-deputado Carlos Lapa, já que o PSB lá é presidido pela filha dele, a ex-deputada Carla Lapa, também com Paulo Câmara, e o grupo da vice-prefeita Marta Guerra, que é do PMDB, rompeu com o prefeito logo depois da posse, o prefeito Carlinho do Moinho. Ontem, esses 4 grupos políticos estavam lá batendo palmas para Paulo Câmara. Então, alguém vai sobrar. Se Paulo Câmara ganhar a eleição, alguém vai sobrar depois. Não dá para acomodar todo mundo de um lado só. Não dá. Em Paudalha, a mesma coisa. Ontem, Paulo Câmara passou por lá. Aí foi a chácara do ex-prefeito Eufrásio Gouveia Filho, que é adversário ferrenho do prefeito José Pereira, do PSB. Mas estavam os dois lá ontem batendo palmas para Paulo Câmara. Então, realmente é uma situação difícil de entender, né? Porque, em nome da sobrevivência política, esperava-se que um dos dois fosse para a oposição. Mas ficaram os dois com o candidato do governo. Agora, naturalmente que esse caso aí de Jataúba, né, em que os líderes da oposição se abraçaram com Armando, isso vai acontecer em outras cidades. Porque eu não acredito que vá acontecer nesta eleição exatamente o que aconteceu em 2010, quando Eduardo Campos foi candidato à reeleição, e em 90% dos municípios ele teve o apoio dos dois lados. Teve algumas exceções, Caruaru, por exemplo, aí Zé Queiroz de um lado e Tony Gel do outro, mas hoje o próprio Tony Gel também correu para a base do governo. Mas acredito que em alguns municípios ainda vamos presenciar isto. Por falta de espaço político, lideranças que estão na oposição em nível local se abraçarem com a candidatura do senador Armando Monteiro. Com relação ao caso de Arco Verde, Ney, a prefeita Madalena Brito divulgou ontem uma nota oficial explicando os motivos pelos quais resolveu ficar com Paulo Câmara, né, já que ela é do PTB. Ela alega que não deu nenhuma razão de ordem política. Disse que, numa entrevista lá às rádios locais, que o senador Armando Monteiro não tinha colocado nenhuma emenda parlamentar em favor de Arco Verde e tal. E que, em contrapartida, o governo do estado fez lá duas faculdades, pela UPE, Faculdade de Direito e de Odontologia. Diz que o governo do estado está duplicando a adutora do Jatobá, que é importantíssima para o município. O governo do estado fez uma UPAE. O governo do estado está construindo um parque lá com parceria com a prefeitura. Enfim, deu uma série de argumentos aí do ponto de vista administrativo para justificar, segundo ela, o apoio à candidatura do Paulo Câmara. Agora, para a Câmara Federal e para a Assembleia Legislativa, ela mantém o apoio aos candidatos de lá, que são do PTB, né, aliados dela, o ex-prefeito Zeca Cavalcante, que vai para a Federal, e o irmão Júlio, que já é deputado e vai disputar a reeleição.
Tá certo, então, Hinaldo, um grande abraço para você, muito obrigado pelas informações.
Bom dia, Ney, para você, bom final de semana.
Ontem, Romenick, mais uma reunião na Câmara de Vereadores, né? Inclusive, o ponto central da reunião foi algo bastante polêmico. Os vereadores Ernesto Maia, Carlinhos da Coab e Diomedes, que costumeiramente estão no programa político da oposição, foram alvo de críticas dos vereadores porque estão utilizando parte dos discursos, o áudio destes discursos, de forma tendenciosa no programa da oposição, né? Chegando a botar no ar no programa falas dos vereadores de situação de Dadinã, vereador Zezinho Buxim, muitos reclamaram isso, e a questão pode parar no Conselho de Ética da Câmara.
Exatamente, né? A reunião ela foi boa. Ontem eu gostei da reunião, dos discursos, principalmente do Fernando Aragão, teve um ótimo discurso. O Zé Minhoca ontem fez um discurso também muito bom, né? O Fernando, tanto sobre a questão de defender o nome de Armando Monteiro e criticar Paulo Câmara, não fez defesas e críticas sem fundamento, foram todas com fundamento. E o Zé Minhoca também fez críticas a Dilma Rousseff também com fundamentos, né? E aí foi um debate, na minha opinião, principalmente desses dois, o discurso desses dois, de alto nível, né? Não foram buscar denúncias infundadas, argumentos infundados, foram dentro de uma lógica, né? E os discursos ontem foram bons, né? E a questão polêmica, essa que você está citando aí, mas principalmente o alvo das críticas foi principalmente o vereador Carlinhos da Coab, né? Não é de hoje, né, que nós, a maior parte da imprensa, né, vem criticando o programa Oposição em Ação, que é aos sábados. Ninguém discorda aqui da audiência que o programa tem, né? A gente observa que é ouvido por aliados e adversários de toda Santa Cruz do Capibaribe. Agora, que tem hora que erram a mão, né? Erram as duas mãos, mesmo, né? Assim como, por exemplo, a gente fez a crítica aqui um dia a Júnior Gomes por ter errado a mão em seu discurso em cima do Diomedes, a gente não pode também deixar de criticar o programa Oposição em Ação, que a gente vem criticando, né? O formato do programa, às vezes, tem denúncias interessantes, mas as brincadeiras acabam tirando a seriedade dessas denúncias, né? E ontem alguns vereadores, principalmente o discurso do Dida Dinan, um discurso bem mais sentimental, né? Da questão de ver a maldade, ele abordou muito a questão da maldade dos vereadores, principalmente do Carlinho, né? Ele sempre abordou o Carlinho. E aí, tanto o Dida como a Jéssica, eles apontaram a questão de ver se não era decoro parlamentar o que se fazia aqui no programa dos vereadores Oposição em Ação. No
que,
programa...
na verdade, do ponto de vista ético, os vereadores de situação têm toda a razão de reclamar, né?
Com certeza.
Porque uma coisa é você utilizar um áudio de um discurso de um vereador, que é uma veiculação pública. Mas uma coisa é você utilizar isso de forma jornalística, a nível de informação. Outra coisa é você maldosamente pegar o áudio de parte, né, o discurso inteiro, uma partezinha do discurso do seu adversário, de forma tendenciosa tentar atingi-lo, afetá-lo com aquilo que está sendo colocado.
E aí,
pode realmente ser considerado quebra de decoro.
É bom sim que se faça a comissão, e aí eu gostaria de parabenizar, né, o presidente da casa, Júnior Gomes, que já deveria ter feito isso em outras ocasiões. Né? Isso não é de hoje, deveria ter feito isso em outras ocasiões. Não só também com Carlinhos, vereadores também de situação que de vez em quando erram, né, a mão no discurso, né?
Ou as duas mãos.
E aí o que acontece? Parabenizar o presidente Júnior Gomes, que ontem mostrou agilidade, né? Já disse que ia enviar ofícios aos líderes da bancada de situação e oposição para já indicar nomes, para formar a comissão de ética da casa, para que se averigue o fato, né? Pena que não existe essa mesma agilidade quando se fala das CPIs, da KMC e dos teclados. Quanto a isso, infelizmente, é um ano sem agilidade. Mas está correto também na questão de analisar o perfil, né? A questão de ética do Carlinhos, né? Se tiver que haver punições, que hajam, né? Mas aí, essa é a questão. Há uma agilidade, está havendo uma agilidade, principalmente para ver essa questão do que o Carlinhos vem abordando no programa Oposição em Ação. Pena que essa agilidade, mais uma vez, repito, não vem acontecendo com as CPIs da KMC e dos teclados. Mas que tem que se dar, sim, o respeito na Câmara. Os vereadores têm que se respeitar, né?
Na Câmara e fora dela,
isso,
né?
Isso vai refletir nos seus eleitores, né? Imagina uma eleição aí que está para chegar e a rivalidade aflorar a pele de todos, né? E aí a gente abordava que esse reflexo tinha que ser apontado principalmente pelo presidente, né? Aquele discurso que o presidente tinha feito ironizando o vereador Diomedes na época, a gente apontava isso. Se o presidente está sendo um reflexo desse, imagina os demais vereadores, né? Poderia se chegar em uma situação insustentável. Mas aí vamos ver até onde isso vai dar, né?
8:58, final do programa. Outras informações teremos na próxima segunda-feira no programa Rádio Debate. A todos um ótimo final de semana. Lembrando que logo mais à noite nós vamos ter o show do GCE Quirino, aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Vai acontecer no clube que fica por trás da Casa da Criança, o clube Centro Esportivo Capibaribe. É uma promoção da revista Capibaribe e da Escola Dinâmica. Os ingressos estão à venda aqui na Rádio Polo, na recepção. Você pode já durante todo o dia procurar garantir a sua vaga. São ingressos limitados, não há uma quantidade muito grande de ingressos, até porque trata-se de um evento cultural. É preciso que todo mundo consiga ouvir o que o humorista Gessé Quirino vai estar falando. Então existem vagas limitadas, os ingressos estão à venda durante todo o dia, as pessoas podem procurar aqui na recepção da emissora. Tudo começa às 8 da noite, tem a participação de Bidinga do Acordeon e depois, evidentemente, a apresentação principal do Gessé Quirino. Um abraço a todos, Almenique, até segunda.
Até segunda-feira, só mandar um abraço ao meu pai aqui visitando os estúdios, né? E um abraço a todos os ouvintes que vá mesmo a um show, é necessário, né? Um pouco de cultura não faz mal a ninguém. E o GC Quirino é um ótimo show, já fui vários shows em Campina Grande, quando estudava lá, fazia o meu curso de história. E aqui em Santa Cruz já tive uma oportunidade duas vezes e ao show do GC Quirino. E sempre muito bem atualizado, né? Muito bom mesmo.
Final do programa, ótimo final de semana a todos.